Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos, que hoje temos com a agenda a audição da Ordem dos Enfermeiros. Temos connosco a senhora bastonária, a doutora Ana Rita Vaca, o senhor enfermeiro Luís Barreira, vice-presidente também da Ordem. Muito obrigada pela disponibilidade e por estarem aqui mais uma vez connosco neste âmbito deste grupo de trabalho para a especialidade da iniciativa do CDSPP, Direitos das Pessoas Doentes em Fim de Vida. Nós temos usado uma metodologia que é, penso que tem conhecimento da iniciativa que vos foi enviada. Nós costumamos pedir a quem nos visita e que nos faz este favor de vir prestar este esclarecimento uma primeira intervenção, depois passo a palavra aos senhores deputados e depois voltamos ao período de respostas e obviamente que esta reunião tem que ser o mais esclarecedora possível, até porque este trabalho de especialidade é um trabalho meticuloso e que nós queremos que seja no sentido de melhorar a iniciativa que foi apresentada. Muito obrigada uma vez mais. Dava a palavra à senhora deputada Isaura Pedro, faz favor. Ai, desculpe. Desculpa, mas de facto hoje já foi tanto trabalho que eu olhei para a senhora deputada e como é do partido mais votado, eu pensei que tinha que lhe dar a palavra a ela. Faz favor, é a metodologia normal da comissão. Faz favor, sua bastonária.
Bom, muito obrigada por nos terem chamado. Todas as iniciativas que são para reforçar os cuidados às pessoas em fim de vida para nós são muito bem-vindas e muito úteis. A Ordem tem tido uma intervenção nesta área dos cuidados paliativos e também na área dos cuidados continuados, bem como em todas as outras, de visitas de acompanhamento ao exercício profissional, precisamente para ver em que condições é que estão a ser exercidos estes cuidados. Não têm sido as melhores, infelizmente. Aliás, todos os grupos parlamentares têm recebido os nossos relatórios e todas as exposições que nós enviamos às entidades oficiais e ao Ministério da Saúde, no sentido, precisamente, de proteger os cuidados prestados às pessoas. E é com muita pena que nós, infelizmente, quando visitamos instituições de cuidados paliativos, vemos um rácio, um número de enfermeiro por pessoa baixíssimo, que não dignifica e não consegue manter a segurança das pessoas que lá estão, muito menos a qualidade dos cuidados. E, portanto, todas as iniciativas como esta, que tiveram a amabilidade de nos remeter e de nos chamar, para nós são muito bem-vindas. Se pretenderem também, nós não o fizemos porque não nos foi solicitado, mas quando há algum projeto ou outro tipo de iniciativa, nós costumamos fazer pronúncias por escrito que depois enviamos à Comissão e aos grupos parlamentares. Portanto, se for entendido que assim deva ser, com certeza que durante esta semana, início da próxima, nós enviaremos por escrito uma pronúncia, mas para já, de uma primeira análise, a nossa pronúncia, o nosso parecer é bastante favorável a este projeto de lei. E é apenas isto para já temos a dizer. Não sei, Luís, queres dizer alguma coisa?
Muito boa tarde. Não sei se me permite, não sei o tempo que temos, mas nós temos aqui, enfim, algumas considerações sobre o projeto de lei que eu acho que é importante nós retratarmos, uma vez que aborda claramente aquilo que são os direitos das pessoas doentes em fim de vida. E, portanto, surge neste diploma uma forte referência àquilo que são os valores e que, obviamente, a profissão de enfermeiro também se pauta por eles, que é os princípios éticos, designadamente a autonomia, a justiça e a beneficência e a liberdade. Na página 3 do próprio projeto, resume claramente a primeira frase, aquilo que é a perspectiva também do próprio enfermeiro e da própria profissão de enfermeiro, quando refere que o problema do sofrimento resolve-se cuidando e não retirando a vida, e portanto remetendo para o foco nos cuidados continuados, quer no ambiente hospitalarizado, quer no domicílio ou nas próprias instituições residenciais. Isto também é, obviamente, que é uma ótica que para nós é bastante cara, que é o cuidar, e é em linha com, de facto, aquilo que é a visão da Ordem dos Enfermeiros e, conforme aquilo que a Sra. Bastonária disse, a própria criação da especialidade em enfermagem paliativa retrata claramente esta matéria. Aborda também a questão dos códigos deontológicos dos profissionais de saúde. E se virmos claramente naquilo que é o Estatuto da Ordem, no seu artigo 103, podemos verificar que, de facto, o enfermeiro, no respeito do direito da pessoa à vida durante todo o ciclo vital, assume o dever de atribuir à vida de qualquer pessoa igual valor, pelo que protege e defende a vida humana em todas as circunstâncias, respeitar a integridade biopsicossocial, cultural e espiritual da pessoa, participar nos esforços profissionais para valorizar a vida e a qualidade de vida, e recusar a participação em qualquer forma de tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante. Portanto, é importante a referência que fazem também ao acesso aos cuidados paliativos, aos quais deve ser atribuído o direito de acesso às pessoas em situação de doença grave, avançada, incurável e irreversível, no âmbito das doenças terminais e de fim de vida, onde se inclui a prestação de cuidados à família, que também para nós é muitíssimo importante em termos daquilo que é o cuidar da família. Parece-nos também adequada a referência à condenação da obstinação terapêutica. O projeto valoriza também o direito à informação, ao consentimento informado e à participação da pessoa no plano terapêutico, porém, no projeto, nos números 2 do artigo 5º e no número 4 do artigo 6º, remete o consentimento informado para o médico responsável, quando deveria referir a equipa ou o profissional de saúde, pois refere-se à possibilidade de recusar a prestação de tratamentos e, conforme todos sabemos, há, obviamente, cuidados que são cuidados de enfermagem, nomeadamente aqueles que são referidos de conforto, que são adstritos também aos enfermeiros. É de realçar também a importância do artigo 7º, do número 2, o alvo de monitorização clínica regular, naquilo que se refere também à sedação paliativa, através dos fármacos devidamente titulados e ajustados para o tratamento do sofrimento. No artigo 8º, na linha A, realizar o testamento vital, seria importante aqui, se calhar, acautelar as questões de inimputabilidade ou da própria validade do testamento vital, realizado nas condições de doença avançada e de fim de vida. Devia, se calhar, ficar acautelado neste artigo que este direito da pessoa deve ser em pleno uso das suas faculdades mentais e não está mencionado. No artigo 9º, também no número 2, propomos também a alteração da própria redação, que é à equipa de saúde que compete tomar as decisões clínicas, ouvida a família e não novamente o médico, porque estamos aqui a falar de uma abordagem que é uma abordagem multidimensional e, portanto, uma intervenção quer multidisciplinar, quer pluriprofissional, devíamos ter acautelado aqui a situação de equipa de saúde e não remeter em exclusivo para o médico. Portanto, de uma forma geral, o documento expressa um cenário muito mais próximo daquele que é o nosso entendimento enquanto profissionais de saúde, enquanto enfermeiros, naquilo que é a defesa do direito à vida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu passo agora a palavra aos grupos parlamentares. Sra. Deputada Isaura Pedro, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar a Sra. Bastonária, o Sr. Vice-Presidente, agradecer a presença aqui neste grupo de trabalho, e sabemos que os enfermeiros têm um papel fundamental no apoio e no acompanhamento ao doente e aos familiares, né, no processo de fim de vida, e portanto é com o maior gosto que estamos aqui para ouvir o que a Sra. Bastonária e o Sr. Vice-Presidente têm para dizer. E eu começava por perguntar, portanto, basicamente já me respondeu qual era a apreciação geral que a Ordem fazia sobre este projeto de resolução, este projeto de lei. Mas já que falou tanto ao pormenor, já agora queria só questionar se consideram que faz sentido no artigo 2 que uma pessoa apenas pode beneficiar dos direitos agora propostos quando existe um prognóstico vital estimado entre os 6 e os 12 meses. Quer dizer, não teria sentido não prever um prazo fixo, mas antes densificar um pouco melhor o conceito de doença conducente ao fim de vida. Depois, considera a Ordem que este projeto de lei pode efetivamente dar um bom contributo para a sensibilização dos profissionais de saúde, para a condição especial destes doentes em fins de vida? E já que estão aqui connosco, também gostaria de fazer duas questões ligadas ao tema, que é como é que interpreta a Ordem o atraso na criação do Estatuto do Cuidador Informal e do Enfermeiro de Família. Para já é tudo. Obrigada.
Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a cumprimentar a Sra. Bastonário e a Sra. Vice-Presidente, agradecer a vossa presença. E repetir uma coisa que eu já disse aqui noutra audição. Eu acho impossível estar-se contra este projeto de lei, porque este projeto de lei, como o próprio CDS afirma na exposição de motivos, o que faz é condensar direitos que já existem. E, portanto, direitos que existem noutras leis, que existem em códigos deontológicos e, portanto, é nesse sentido eu não poderia estar contra um projeto de lei que reafirma direitos que já estão previstos. Posso estar contra a lógica, enquanto jurista, isto não me faz sentido. Não faz sentido que exista um diploma que tem um preâmbulo que espelha a opinião do CDS sobre a eutanásia e depois, a propósito disso, faz um projeto de lei, como se fosse em contraponto, não é? A condensar direitos que já existem, como se a defesa da eutanásia, que é uma coisa que, por exemplo, eu faço, tivesse por contraponto a não defesa absoluta destes direitos. E, portanto, isto para mim, como jurista, faz-me a maior confusão que exista um projeto de lei tautológico. Seria a mesma coisa que eu agora reunir num diploma direitos dispersos de pessoas de uma determinada circunstância. E, portanto, ao contrário do que disseram aqui há pouco, ao contrário do que disse a Sra. Deputada do PSD, eu não vejo aqui direitos propostos. E, por isso, eu perguntava-vos se entendem que há algum direito que aqui esteja que não esteja já previsto na ordem jurídica portuguesa e nos códigos deontológicos, nomeadamente os direitos em matéria de informação e tratamento, a obstinação terapêutica e diagnóstica, conceito de defendimento informado, os cuidados paliativos, o prognóstico vital breve, por aí fora. E, portanto, aí é que é a minha dificuldade, é entender qual é a novidade. Eu percebo politicamente porque é que se faz o diploma. Faz-se um diploma com preâmbulo, com a concessão absolutamente legítima do CTS relativamente à eutanásia e depois esse preâmbulo está junto a um conjunto de direitos dos doentes em fim de vida e estamos todos de acordo com a necessidade de se investir nos cuidados paliativos. Aliás, tivemos aqui uma audição em que, se não dou erro, os números foram estes. A deputada Isabel Garriça-Neto pode-me corrigir se eu estiver enganada, porque conhece bem a matéria. Penso que há 45 milhões de pessoas que precisam de cuidados paliativos na Europa e apenas 15 milhões que têm acesso a cuidados paliativos e, portanto, é de facto um problema com a qual não estamos apenas nós deparados, mas todos os países, e devemos de facto lutar todas e todos por uma cobertura universal. Mas, portanto, o que eu perguntava do ponto de vista da Ordem dos Enfermeiros, que já estão vinculados aos direitos dos doentes em fim de vida que constam das leis, nomeadamente o Sr. Vice-Presidente, quando disse em que circunstâncias é que deve-se fazer o testamento vital e chamou a atenção para o artigo, isso já está na lei do testamento vital, portanto seria um pouco confuso estar a tirar um bocadinho da lei do testamento vital e pôr aqui e depois não pôr o resto, não é? E portanto o que eu pergunto é exatamente isso, é enquanto Ordem dos Enfermeiros e portanto representando uma classe profissional que obviamente tem de cumprir e fazer cumprir os doentes, os direitos das pessoas doentes em fim de vida e o respectivo código deontológico, se há parte da simplicidade de verem isto num só documento e não em vários, se encontraram aqui algum direito novo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Gostava de cumprimentar a Ordem dos Enfermeiros, mais uma vez, e agradecer a presença aqui. Tentarei ser rápido, começando por um ponto prévio, que é um ponto sobre o que não está em discussão neste projeto de lei. Eu acho que é importante começarmos por aqui, embora possa ser caricato, mas tendo em conta o contexto em que ele surge, nós sabemos que existe o texto e o contexto, não é? Portanto, é importante olharmos também para o contexto. E, efetivamente, este diploma surge numa altura em que se discute a possibilidade de legalizar ou não a eutanásia ou morte assistida, e surge este diploma. Enfim, mais ou menos como contraponto, creio eu. E, portanto, eu creio que nós, para termos uma discussão séria sobre este projeto e sobre o assunto deste projeto, convém tirarmos de cima da mesa duas coisas que efetivamente não estão em discussão, que é não está aqui em discussão a questão da eutanásia. Isso é noutros projetos. Nós queremos ter essa discussão, mas não é com este projeto, para não confundir discussões, e também não está aqui em discussão escolher entre a eutanásia ou o reforço dos cuidados paliativos, porque as coisas não são mutuamente exclusivas. Muito pelo contrário, aliás, o Bloco de Esquerda até defende as duas coisas em concomitância. Portanto, o reforço e a possibilidade de escolha, obviamente com cautelas, mas a possibilidade de abrir a escolha à morte assistida. E, portanto, retirando isto de cima da mesa, porque achamos que não, nenhuma delas está em discussão, apesar do contexto em que surge o projeto de lei, queria ir àquilo que considero que está também em discussão. Sobre direitos de pessoas em final de vida. A primeira pergunta é que, aliás, já foi feita pela deputada Isabel Moreira, é se consideram que há aqui a inovação de algum direito, o acréscimo de algum direito que já não existisse, o acréscimo de alguma salvaguarda que já não existisse, que ainda não existisse. Se do ponto de vista de alguém em final de vida, este projeto de lei traz mais alguma coisa? Do ponto de vista de conforto, do ponto de vista de direitos, do ponto de vista de salvaguardas, etc., se traz mais alguma coisa em relação àquilo que hoje já é não só a lei, mas a prática das várias profissões, quer dizer, os médicos, os enfermeiros, certamente que dentro da sua prática, dos seus códigos, já têm também uma prática instituída. Portanto, se traz mais alguma coisa, para alguma inovação. Segundo, a senhora Bastonari disse na primeira intervenção que a Ordem tem alertado para problemas, para problemas que existem na forma como se tratam as pessoas em final de vida e na forma como se cuidam as pessoas em final de vida e na forma como se garante ou não a qualidade e conforto, etc., das pessoas em final de vida. Eu gostava que nos pudesse detalhar um pouco mais isso e que nos pudesse dizer se as propostas que estão presentes neste projeto podem resolver esses problemas que vão sendo identificados pela Ordem. Ou se esses problemas, enfim, terão outras resoluções, julgo eu, sei lá, contratação de mais profissionais, reforço de camas, melhorar os domicílios, etc. Mas se for isso, que é tudo... obviamente não só importante como essencial, mas se for isso, não é resolvido por este projeto de lei, não é? Portanto, gostava também que nos pudesse dar a sua opinião sobre onde estão os problemas, como é que eles podem resolver e de que forma é que este projeto pode ou não resolver esses problemas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Isabel Garriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria, obviamente, começar por cumprimentar e agradecer aquilo que para o CDS é uma presença imprescindível, a da Ordem dos Enfermeiros, quando se fala de direitos das pessoas em fim de vida e, de alguma forma, se me é permitido, sabendo que é genuíno, agradecer ao Sr. Deputado Moisés Ferreira o que acabou de dizer, porque de facto legitimou, e já agora o CDS, que é o proponente deste projeto, aquilo que nós tivemos bem presente quando apresentámos o projeto. É que, de facto, para nós, e temos um histórico nessa matéria que fala por si, e portanto não precisamos de pedir permissão a ninguém, para nós a questão do sofrimento e dos direitos das pessoas em fim de vida é há muito um problema que continua a existir, não ignorando progressos que se têm vindo a fazer.